Audiodescrição. Pintura do príncipe alemão Maximilian Alexander Philipp zu Witt Neuwitt, soletrando. Maximilian, espaço, Alexander, espaço, Philipp, espaço, zu, espaço, wied, hífen, neu, wied, e o indígena Guak, soletrando Guack, em página inteira. À direita, o príncipe, um homem branco, de bigode e barba, está em pé, voltado para a esquerda. Usa cartola amarela com pluma colorida na lateral, casaca azul ajustada, lenço amarelo no pescoço e calça branca. Com a mão direita, segura uma arma de fogo de cano longo. Na mão esquerda, traz uma arara vermelha morta. À esquerda, Guak, o indígena, está em pé, levemente atrás do príncipe, com o corpo quase de perfil, voltado para a direita. Ele tem cabelos pretos, curtos, e usa uma túnica branca sobre uma calça também branca. Segura um feixe de hastes vegetais. O fundo apresenta árvores altas e densas. Fim da audiodescrição. Um príncipe na Mata Atlântica. Aceito um convite para uma expedição científica? Ah, claro, preciso informar o destino. É a Mata Atlântica. Topa? Antes de responder, saiba que para participar, você vai precisar fazer uma viagem no tempo de mais ou menos 200 anos. Tem coragem? Então pegue os equipamentos que considerar essenciais, coloque-os na mochila e corra para montar na sua mula imaginária. Mula? Sim. É que hoje temos uma aventura marcada com o príncipe Maximilian Alexander Philipp zu Witt Neuwitt. O nome é complicado e, em itálico, comprido. Mas a história é incrível. Solte a imaginação e tente voltar no tempo. Cidades que hoje são enormes eram pequeninos vilarejos. Em vez de prédios arranhando os céus, árvores gigantes é que pareciam tocar as nuvens. No lugar do asfalto, um longo tapete de folhas caídas. Ao fundo, som de passarinhos. Você já visualizou o cenário, tenho certeza. E precisa saber que nele não faltavam esconderijos para os mais diversos animais, como onças pintadas, tamanduás narigudos e sonolentos bichos preguiças. Naquela época, não é difícil supor. Ainda não existiam internet, celulares, máquinas fotográficas, televisão e nem mesmo luz elétrica. Espere um pouco. Se ninguém tinha como sair por aí tirando fotos de flores, borboletas e cachoeiras, como é possível saber sobre a Mata Atlântica de 200 anos atrás? Excelente questão! Para nossa sorte, alguns aventureiros, observadores e estudiosos da natureza daquele tempo deixaram tudo documentado em belíssimos livros, com muitos desenhos, pinturas, gravuras e registros escritos de nossas paisagens, com plantas, animais e povos. Chamamos esses desbravadores da natureza que passaram por aqui de, entre aspas, naturalistas, e boa parte deles vinha de outros países. A Viagem do Príncipe. Foi justamente esse o caso de um príncipe alemão, o Maximilian Alexander Philipp zu Witt Neuwitt. Em 1820, ele publicou o livro, itálico, Viagem ao Brasil, fim do itálico, descrevendo suas descobertas e peripécias de quando percorreu a Mata Atlântica. Ele saiu do Rio de Janeiro, atravessou o Espírito Santo, algumas áreas em Minas Gerais, conheceu o sul da Bahia e encerrou sua jornada em Salvador. Tudo isso entre os anos de 1815 e 1817. Na época, o príncipe tinha pouco mais de 30 anos de idade. Suas aventuras começaram ainda no caminho, em alto mar, já que o príncipe e os demais tripulantes da embarcação enfrentaram turbulentas tempestades. Ainda assim, ele teve oportunidade de admirar diversos animais, como peixes voadores, golfinhos, aves marinhas e águas-vivas conhecidas como caravelas. Quase chegando ao Brasil, o príncipe já se rendia aos encantos das paisagens da nossa costa, impressionado pelos tamanhos e formatos das montanhas de longe avistadas, como o Corcovado e o Pão de Açúcar, considerados, entre aspas, cartões postais do Rio de Janeiro até hoje. Acompanhado de alguns membros da tripulação, o príncipe tentou descer e desbravar uma das belas ilhas a bordo de um barquinho. Mas, para o azar deles, no meio do caminho, começaram a afundar. Na falta de baldes, o príncipe e seus companheiros tiveram que usar as próprias botinas para remover a água que entrava. Que perrengue! Enfim, terra firme. Já em terra firme, o príncipe se impressionou com a diversidade de cores e sabores das frutas que encontrou no Brasil. Abacaxis, goiabas, mangas, bananas, melancias. Uma explosão de sabores. Tudo novidade para ele. A essa altura, talvez você esteja se perguntando, se naquele tempo ainda não existiam carros, como, afinal, o príncipe e seus companheiros percorreram todo o caminho do Rio de Janeiro até chegar a Salvador? Bem, lembra da mula imaginária do início do texto? Pois a condução real eram mulas e burros. Além de transportarem os membros da comitiva, elas levavam também objetos científicos, alimentos e muito material coletado ao longo do caminho. Mas não pensem que foi fácil, porque os animais não eram considerados, digamos, dóceis. Logo no início da viagem, como ainda não eram acostumadas à carga, as mulas tentavam fugir ou ficavam se sacolejando, dando pinotes e jogando tudo no chão, provocando gargalhadas das pessoas que observavam, curiosas, o estranho grupo de desbravadores. Audiodescrição. Sequência de duas ilustrações estilo gravura, em traços pretos sobre papel amarelado. A primeira mostra um homem ao lado de uma mula parada. Sobre o animal, uma carga organizada em uma caixa, presa na lateral do corpo. Um segundo homem, em pé, ergue outra caixa sobre os ombros, como se estivesse ajustando o transporte. Ao redor, aparecem vegetação rasteira, alguns objetos no chão e uma construção simples ao fundo. A ilustração mostra o método de carregamento das mulas para a viagem. Viagem ao Brasil nos anos de 1815, 1816 e 1817. A segunda mostra diversas pessoas em meio à vegetação densa. Algumas em pé, outras sentadas. Cavalos e um cachorro estão próximos ao grupo. Árvores altas e plantas tropicais cercam o espaço, criando um ambiente fechado e natural. Trata-se do acampamento no Rio Cachoeira, entre parênteses, Brasil, documentado pelo príncipe Maximilian zu Wittneuwitt durante sua expedição no início do século XIX. Fim da audiodescrição. Coletas científicas. Ao longo de todo o trajeto, muitos animais e plantas eram coletados para serem estudados em museus e laboratórios. Graças a esse material, diversas espécies até então desconhecidas pelos cientistas puderam ser descritas e apresentadas à ciência. Para se ter uma ideia, durante a expedição foram coletadas quase 3 mil plantas. Cada uma delas teve algumas de suas folhas e flores prensadas para serem transportadas, armazenadas e futuramente estudadas. Esse rico material serve de base para diversas pesquisas até hoje. De olho nos bichos. O príncipe descreveu dezenas de animais, desde uma minúscula perereca que encontrou morando dentro de bromélias, ao muriqui do norte, que saltava entre os galhos das florestas e é considerado o maior macaco das Américas. Ele também descreveu o narigudo morcego de tromba e a rara ave urutau de asa branca. Em meio a tanta aventura, o príncipe e seus companheiros também se depararam com muitos animais perigosos. Foi o primeiro a descrever algumas das nossas mais famosas e temidas serpentes, como a jararaca e a surucucu da Mata Atlântica. Audiodescrição, sequência de quatro imagens. A primeira, uma fotografia de um muriqui do norte em meio à vegetação. O macaco está pendurado entre galhos, com o corpo voltado para frente e um dos braços estendido para cima, segurando um ramo. Folhas verdes densas preenchem o entorno. A segunda é uma ilustração de um macaco acinzentado, de corpo alongado, apoiado em um galho. A terceira, uma ilustração de uma cobra surucucu, com o corpo em curvas, sobre fundo branco. A quarta, uma fotografia de uma surucucu enrolada sobre o solo. A cobra tem corpo robusto, com padrão de manchas pretas sobre fundo alaranjado. A cabeça está levemente elevada, voltada para frente, em posição de alerta. Esses registros são fotos recentes do Muriqui do Norte e da Surucucu e suas respectivas ilustrações feitas durante a expedição do príncipe Maximilian zu Wittenneuwitt. Fim da audiodescrição. Espião no Brasil? Serpentes, mosquitos, espinhos, montanhas, corredeiras, sol forte, falta de água. O príncipe e seu grupo superaram todos esses desafios. E como se não bastasse, ele ainda foi preso. Ao se depararem com um estrangeiro falando uma língua estranha, carregado de documentos e aparelhos científicos esquisitos, alguns soldados brasileiros pensaram que o príncipe fosse um espião tentando descobrir segredos sobre o Brasil. Por sorte, o mal-entendido foi desfeito em poucos dias e o príncipe, então, pôde chegar ao destino final de sua viagem. Professor indígena. É muito importante destacar que o príncipe não fez nada disso sozinho. Ao longo de sua viagem, ele teve grande ajuda de diversos companheiros, como outros naturalistas especialistas em animais e plantas, desenhistas e até caçadores. Foi também acompanhado por pessoas escravizadas, uma triste e vergonhosa realidade do nosso país naquele tempo. Conforme avançava pelo território, também teve contato com diversos povos indígenas brasileiros. Embora fossem erroneamente classificados como selvagens naquela época, foi fácil perceber que os nativos eram os verdadeiros sábios da história. Afinal, os encontros e convívios com esses grupos sempre eram acompanhados de muito aprendizado. Em especial, Guac, indígena que foi um verdadeiro professor para o príncipe sobre animais, plantas, territórios e segredos das florestas. Repórter da Natureza. O príncipe Maximilian Alexander Philipp zu Wittenneuwitt não deve ser considerado um descobridor de nossas riquezas naturais, porque elas já eram muito bem conhecidas pelos povos que aqui habitavam. Mas talvez deva ser lembrado como um bom repórter da natureza, famoso por documentar e divulgar nossa diversidade para o resto do planeta e também por eternizar nossas riquezas naturais em museus e livros para o mundo todo. Texto de João Vitor Alacerda, do Instituto Nacional da Mata Atlântica, entre parênteses, INMA.